Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos para a última deste conjunto de audições sobre a proposta de lei 236-12 do Governo, que cria a contribuição de sustentabilidade. Dou as boas-vindas à delegação da UGT, à senhora secretária-geral adjunta e às demais integrantes desta delegação. E pela indicação que tenho, será a doutora Catarina Albergaria que irá usar da palavra nesta intervenção inicial. Tem a palavra, senhora.
Muito obrigada. Quero desde já agradecer à COFAP o tempo que nos vai dar e por nos ter chamado para ouvirem e partilharem um pouco a nossa posição nesta matéria. Como é uma matéria com muitas medidas, uma matéria um bocado extensa, eu, para não me perder, porque sou um bocadinho faladora, então tomei a liberdade desta vez, mais uma vez, trazer por escrito para conseguir abordar todas as matérias, sendo certo que em 10 minutos faremos de uma forma muito sucinta, mas também já ontem enviámos o nosso parecer também sobre a matéria em apreciação, de maneira que poderá depois ser complementado com o nosso parecer. Portanto, vou passar a ler. Agora, como em outros momentos, o Governo opta por adaptar medidas causísticas e unilateralmente medidas estruturais desenhadas para responder às questões específicas e de natureza conjuntural, procurando, nomeadamente, sobre a égide de um pretenso reforço da sustentabilidade dos sistemas da segurança social, alterar profundamente um regime jurídico que havia sido tripartidamente acordado em sede de concertação social. A UGT manifesta a sua total rejeição face às medidas em apreciação, apresentadas em forma de proposta de lei pelo Governo, que uma vez mais vem reduzir o rendimento disponível dos trabalhadores e das famílias e que, algumas das quais, nos levantam sérias dúvidas da sua constitucionalidade. No entanto, reiteramos estar hoje, como no passado, disponíveis para o diálogo que aborde questões como a reforma da segurança social, a sustentabilidade e a estabilidade a curto, médio e longo prazo dos sistemas da segurança social. Foram recentemente criados vários grupos para a discussão desta matéria, um deles em sede de concertação social, sob a reforma do Estado, cujos trabalhos, apesar de já terem iniciado de uma forma incipiente, devem ser continuados e valorizados. Paralelamente, foi criado outro grupo de trabalho constituído apenas por técnicos da CGA e da Segurança Social e especialistas em matérias de Segurança Social, grupo este que deverá supostamente apresentar uma proposta, entre aspas, reforma duradoura do sistema de pensões que assegura sustentabilidade e equidade intergeracional e intrageracional, fecha aspas. Até à presente data, não foram dados a conhecer aos parceiros sociais quaisquer resultados dos trabalhos deste grupo. Agora, o Governo apresenta-nos, sem qualquer discussão e sem qualquer compromisso prévio com os parceiros sociais, um conjunto de medidas já anunciados no documento de estratégia orçamental, o DEL, de 2014-2015, às quais são objeto desta audição. A criação da contribuição de sustentabilidade, medida que vem substituir a SES, institui novas regras de atualização das pensões, tendo por base indicadores de natureza económica, demográfica e de financiamento. Aumenta a taxa contributiva dos trabalhadores do sistema previdencial de segurança social e do regime de proteção social convergente e aumenta o IVA. A UGT teve já a oportunidade de manifestar a sua frontal discordância com as linhas seguidas no DEL, na medida em que é este o documento que não apenas passa ao lado de uma verdadeira estratégia de crescimento económico para o país, como revela uma total indiferença quanto ao impacto nas pessoas, no emprego, no consumo e na atividade económica. Assim, no momento em que se encontram encerradas as avaliações do Plano de Assistência Económica e Financeiro e em que a Troika já não se encontra em Portugal, ao invés de se verificar um efetivo alívio das políticas de austeridade, registamos um agravamento de impostos, o aumento da TSU, suportado integralmente pelos trabalhadores, e ainda a conversão em definitivo dos cortes nas pensões, antes apresentados como temporários. Estas são matérias que, ao contrário do que o Governo refere na exposição de motivos que acompanha a proposta de lei, não repõem de forma alguma o poder de compra dos portugueses e não se traduzem, de facto, em qualquer redução dos sacrifícios impostos, mas sim na manutenção de um ónus pesado com caráter definitivo. Quanto à constituição de sustentabilidade, agora passando ponto por ponto, Quanto à contribuição de sustentabilidade, uma primeira nota, e conforme já anteriormente referido, não poderá deixar de ir para o facto de o Governo impor unilateralmente medidas em matéria de segurança social, sobretudo quando respeitam ao sistema previdencial, suportado pelas contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, e não pode condicionar a construção de compromissos e consensos onde eles devem ser construídos em sede de concertação social. Para o GT, a adoção de mais medidas avulsas de caráter duradouro, tal como no passado recente a alteração da Lei de Bases da Segurança Social e a alteração da idade da reforma, aplicáveis em todas as pensões, quer as anteriormente adquiridas, quer as futuras, compromete, por um lado, e de uma forma totalmente inadmissível, o contrato de confiança entre o Estado e os cidadãos. E, por outro, a realização de uma verdadeira reforma da Segurança Social, de forma participada e responsável. Outra nota vem no sentido do Governo sucessivamente implementar medidas para garantir a tal sustentabilidade do sistema da segurança social, sem ser devidamente fundamentada, pelo que deverá ter na sua base a apresentação por parte do Governo, não apenas das contas da segurança social desagregadas, quer por regimes, quer por eventualidades, mas também de dados e estudos que sustentem a opção que pretendem seguir, afastando assim as dúvidas de outros possíveis reais motivos. Assim, rejeitamos veemente a contribuição de sustentabilidade que agora se pretende criar. Uma última nota mais concreta vai para a formulação da norma do artigo 4º. Norma é esta que define as regras de cálculo da contribuição de sustentabilidade. Da leitura do DEU, resulta que as pensões mensais de valor até 1.000 euros se encontram isentas da contribuição em causa. Certo é que tal isenção não se encontra plasmada de uma forma clara no artigo 4 da proposta no artigo 4º da proposta de lei em análise, na medida em que na alínea A do número 3 refere expressamente que se encontram sujeitas a uma taxa de 2% à totalidade das pensões de valor mensal até 2.000 euros. Não obstante a regra do número 4º, parecer ir no sentido de estabelecer uma cláusula de salvaguarda, prevendo que nos casos em que a aplicação da CS resulta uma pensão mensal total e líquida inferior a 1.000 euros, o valor da pensão em pagamento é mantido e a sua formulação afigura-se-nos equívoca, fazendo referência à atribuição de um diferencial compensatório ou de um complemento social, sendo certo que se desconhece qual a razão e a natureza dos complementos em causa. Para a UGT, importaria prever uma regra clara que assegure, de forma inequívoca, um real isenção das pensões inferiores a 1.000 euros. Nesta matéria, consta do nosso parecer uma proposta. Outra medida, a nova regra de atualização das pensões, decorre igualmente do DEU, encontrando-se agora plasmada na proposta de lei em análise a intenção de introduzir um fator de equilíbrio para efeitos de atualização das pensões. O Governo referindo expressamente que procederá à referida revisão e articulação com os parceiros sociais, fixa desde logo as variáveis a atender, referindo que se passarão a considerar, entre outros fatores, indicadores de natureza demográfica. A discussão a ser levada a cabo com os parceiros sociais sobre a matéria em causa não deverá ficar desde já condicionada aos indicadores enunciados na presente proposta de lei. No que respeita à consideração dos indicadores demográficos para efeitos de atualização, não podemos deixar de recordar aqui o fator de sustentabilidade surgido em 2006, de acordo tripartido em CPCS, com o objetivo de responder aos desafios do envelhecimento demográfico da nossa população, garantindo simultaneamente uma adequada proteção social e a sustentabilidade financeira. Mas, sempre defendemos que as alterações levadas a cabo nesta matéria nunca se poderiam traduzir numa dupla penalização para os beneficiários, a qual a verificar significaria que o fator de sustentabilidade determinaria, por um lado, o aumento da idade da reforma e, por outro lado, uma diminuição no montante das pensões. Assim, não podemos deixar de referir aqui claramente que as variáveis demográficas já são tidas em conta no cálculo das pensões por via de mecanismos de aumento da idade da reforma e da aplicação do fator de sustentabilidade, ambos assentes na evolução da esperança média de vida. Neste quadro, considerar as variáveis demográficas também para o efeito de atualização de pensões apenas servirá para determinar uma nova perda no valor efetivo das pensões. A última regra, o aumento da TSU e o aumento do IVA. No caso do aumento da TSU, não podemos deixar de registar negativamente que, mesmo quando se fala de um eventual reforço da sustentabilidade da segurança social, o ónus da mesma recaia exclusivamente sobre os rendimentos dos trabalhadores. e, na parte do IVA, o valor da carga fiscal registada em Portugal situa-se muito acima da média da OCDE. Para o GT, é urgente um alívio da carga fiscal sobre as famílias, de forma a incentivar o consumo interno e, assim, dinamizar a economia. Não obstante, o Governo insiste em medidas que agravem os sacrifícios, nomeadamente por via do aumento da TSU e do IVA, com fortes impactos nos trabalhadores, nas suas famílias, na atividade económica, sobretudo em setores como o da restauração. Em suma, a presente proposta de lei não pode senão merecer a nossa total oposição na medida em que, primeiro, contempla mais cortes nos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, situação que a UGT qualifica como inadmissível. Segundo, converte em definitivo os cortes nas pensões, perpetuando sacrifícios impostos a um grupo particularmente vulnerável. Terceiro, visa introduzir regras de atualização das pensões, considerando fatores de natureza demográfica, quando este já tem reflexo no ordenamento jurídico por via da determinação da idade de acesso à reforma, quer no próprio cálculo das pensões. Condiciona a partir da discussão com os parceiros sociais, balizando soluções apresentadas pelo Governo. Reduz os salários dos trabalhadores, fazendo incidir unicamente sobre estes o aumento da TSU. Agrava os impostos, reduzindo o poder de compra das famílias e prejudicando gravemente o setor económico. Prejudica uma discussão que se pretende séria e profunda sobre a sustentabilidade da segurança social por via da adoção de medidas avulsas que apenas visam responder a questões pontuais e concretas. Traduz uma visão sobre os princípios, objetivos e papel da segurança social que a UGT não partilha e pela qual uma proteção social efetiva e universal poderá estar comprometida. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigado por esta apresentação inicial da posição da UGT sobre a iniciativa em debate. Vamos passar agora a ouvir as questões e os comentários dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a delegação da UGT aqui presente, o seu contributo escrito e o contributo que agora foi apresentado para este debate. Este, como sabem, é o último encontro desta ronda de audições com os parceiros sociais e acho que nós estamos perante uma situação inédita. É talvez um recorde que foi registado hoje, porque eu não me recordo de uma medida que tenha a ver com a proteção social tenha a rejeição unânime de todos os parceiros sociais. Ao fim da manhã de hoje, senhores representantes do UGT, senhores deputados, senhor Presidente, todos os parceiros sociais, as quatro confederações patronais, as duas confederações sindicais, rejeitaram uma medida de política que tem a ver com uma área tão sensível como é aquela do Sistema Previdencial de Segurança Social. Eu pergunto sinceramente, que condições é que um governo tem para levar por diante uma reforma com impacto na vida das pessoas que recebe uma rejeição unânime de todos os parceiros sociais? Não foi uma rejeição parcial, mitigada, aqui com propostas de mudança aqui ou lá. Foi uma rejeição completa. Eu acho que essa rejeição terá aqui ou acolá algumas fundamentações divergentes entre os parceiros, naturalmente, mas há também, e esse é outro recorde, muitos aspectos em comum na posição de todos os parceiros, que têm a ver, nomeadamente, com o impacto negativo para a economia das medidas aqui que são propostas. Esta forma de legislar do Governo no domínio social tem sido, como é dito no parceiro da UGT, com toda a razão de ser, tem seguido uma lógica casuística, em que por um lado são sempre prometidos grandes estudos e grandes abordagens integradoras que nunca chegam a ser conhecidas e depois são avançadas medidas com efetivo impacto na estruturação do sistema de forma casuística. E eu lembro que esta completa um triângulo, que é um triângulo-chave de qualquer sistema de proteção social. Foi alterada de forma obrigatória a idade da reforma, foram diminuídas o valor das pensões para muitas áreas dos sistemas previdenciais, inclusive de forma retrospectiva, e agora é aumentada a contribuição dos trabalhadores. Portanto, aquilo que é o triângulo que no anterior acordo de concertação social era entendido como um triângulo flexível, que dava aos trabalhadores a possibilidade de gerir a forma como poderiam eles próprios responder aos riscos que são efetivos sobre a sustentabilidade da ação social, foi transformado em levam todas ao mesmo tempo. É de facto uma situação inédita que ainda por cima tem o aspecto específico de não ter sido suportado por um debate na Comissão Permanente de Concertação Social. E eu gostava se fosse possível, porque este é um aspecto que tem sido hoje pouco debatido, que a UGT explicitasse um pouco melhor a sua posição relativamente a uma norma que é quase como uma espécie de autorização legislativa, que é aquela que tem a ver com a fórmula de atualização das pensões para o futuro. O Governo diz uma coisa positiva, ao contrário do que afirmou durante muito tempo, que é que não haverá cortes nominais das pensões, mesmo em situação desfavorável. Já aqui o defender o contrário, mas felizmente, pelo menos esse aspecto foi revisto. Mas foi revisto com um mas, porque os cortes que não se fazem num ano, far-se-ão no ano seguinte, assim que as condições o permitirem, o que quer dizer que qualquer situação desfavorável da economia ou da demografia, todos os fatores que lá estão identificados, trarão uma baixa real do valor da pensão, mesmo que a economia venha a recuperar. Portanto, eu gostava que a UGT pudesse comentar esse aspecto e saber se existe já alguma proposta em sede de concertação social para a concretização dessa norma, que em termos legislativos aparece mais como... É evidente que não é matéria exclusiva da Assembleia da República, mas aparece quase como um pedido da autorização legislativa. É uma norma atípica. O Governo diz que vai fazer uma coisa, mas não diz o que é que vai fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD. Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus representantes da União Geral de Trabalhadores com consideração e agradeço não só o contributo escrito que não tive a oportunidade de ler porque ontem não estava ainda registado, foi só hoje e hoje temos estado aqui nossa manhã, mas ouvi com toda a consideração e agradeço os contributos que trouxeram, a posição inclusive que expressaram e que, à semelhança de todas as outras que ouvimos hoje em sede desta comissão e de todos os parceiros sociais, consideramos e respeitamos. Relativamente à questão que aqui hoje que debatemos, tem a ver precisamente com o princípio de garantir a sustentabilidade do sistema público de pensões português. Este é o objetivo, garantir que este sistema português que nós temos, que é um sistema de repartição, e eu volto a repetir, de repartição, em que quem hoje está no ativo desconta, contribui para que quem está a receber as suas pensões tenha o direito a recebê-las e possa desta forma ter garantido essa pensão. Mas também temos que pensar que quem está a descontar está a formular a sua ideia de que este sistema lhe garante no futuro que vai ter precisamente garantida ou assegurada a sua pensão. Mas como isto, eu já aqui o disse hoje, e porque já vamos na terceira audição, é um sistema de repartição. Como tal, todos os indicadores que estão inerentes a este sistema não são estáticos, eles são dinâmicos. os fatores evoluem e tivemos perante uma conjuntura extremamente difícil, para a qual este Governo não contribuiu, mas herdou, que teve que ultrapassar, que está a ultrapassar. Tivemos períodos de recessão económica, tivemos períodos com o crescimento de um desemprego extremamente alto, que ainda hoje é elevado. Tudo isto pôs em causa as contribuições para o sistema, portanto, a sua receita. Receita essa que visa ser distribuída. Não posso também deixar de referir, ainda não foi feito aqui, mas o Governo, através do Orçamento de Estado, tem vindo ao longo dos 3 anos a injetar verba, precisamente, no sistema para compensar percas que têm vindo a ocorrer. No entanto, e para assegurar a sua sustentabilidade, este, associado a toda esta conjuntura, o fator demográfico é todo já conhecido e tem que ser ponderado, é um fator que tem que ser devidamente ponderado e que a todos nós diz respeito. Igualmente, a questão de termos que manter contas equilibradas e cumprir o pacto orçamental ao qual estamos, o Estado português está obrigado. Foi aqui referida a questão de não ter havido debate suficiente, provavelmente não houve. Provavelmente era desejável que estas matérias fossem muito mais discutidas, e não só em 7 parceiros sociais, mas também com toda a comunidade, com toda a sociedade, com todos os portugueses, porque nós somos parte interessada e direta de toda esta questão. Portanto, o debate deve-se fazer, ele não está fechado, ele deve ser constante, permanente e dinâmico, porque estes fatores, como disse no início, não são estáticos, eles estão em constante mutação e não conseguimos fechá-los numa caixinha e isolá-los de um contexto económico e social que todos os dias está em mudança. A associar a tudo isto, temos uma deliberação do Tribunal, uma decisão do Tribunal Constitucional, que vai dizer que esta questão da gestão deste sistema não podia ser só feita pelo lado da despesa, portanto, dos pensionistas e reformados, teria que ser feito e distribuído por todos. E no nosso entendimento, essa distribuição está salvaguardada neste diploma, quando, por um lado, pede aos ativos, e já foi uma frase que aqui foi utilizada, o adjetivo foi um ligeiro contributo, não é meu, foi aqui utilizado por parceiros sociais, um ligeiro contributo, pede a todos, à sociedade em geral, um contributo através do IVA e pede também aos pensionistas, salvaguardando 87%, 87% dos pensionistas e reformados não são atingidos por esta medida, por estas medidas, que contribuam só aqueles que têm pensões acima dos 1.000 euros e de uma forma gradual. Dir-se-á que isto não é o melhor de todas as soluções. Provavelmente, como disse no início, teremos todos de continuar, porque a todos isto diz respeito, a trabalhar na construção de um modelo muito melhor, mais aperfeiçoado. Mas eu tenho ouvido ao longo de todo o dia, e aí o senhor deputado Vieira da Silva foi objetivo, houve críticas dos parceiros sociais, mas eu não vi nenhuma solução, a não ser que queremos que a economia cresça, que o desemprego reduza. Esse é um desejo de todos nós. É para esse desejo que estamos a trabalhar arduamente. Esse é um empenho que todos nós temos tido e que empenhadamente queremos resolver através de contas públicas certas, da recuperação da nossa credibilidade, do nosso empenho, do nosso esforço como comunidade, como povo, no sentido de podermos redistribuir solidariamente a riqueza e garantir que no futuro os que hoje contribuem para que aqueles que têm direito às suas pensões e reformas delas possam usufruir, aqueles que possam no futuro também ter a sua reforma garantida. Este é o grande cerne da questão, o desafio que a todos nós convoca. E nesse sentido agradeço os contributos e gostava de ouvir a opinião da UGT.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra pelo CDS ao Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença da UGT aqui, em meu nome pessoal e em nome do CDS. Agradeço também a clara intervenção, vibrante, energética, rápida, que quase me deixou sem fôlego, pelo menos sem um segundo sequer para me distrair. Sou pena de perder muito da intervenção, mas de qualquer maneira deixo o agradecimento. E gostaria só relativamente ao conteúdo dessa intervenção, E também fazendo nesta última ronda um pequeno apanhado do que foi a totalidade das intervenções por aqui passaram, gostaria de dizer o seguinte: de facto, houve alguma unanimidade dos parceiros sociais presentes e que hoje foram ouvidos quanto às críticas, por razões diferentes e sob prismas diferentes, a estas medidas. Mas o que esteve na base de tudo, como justificação dessas críticas, fundamentalmente da parte dos parceiros sociais, foi o prejuízo para a economia, para o crescimento da economia, a perca de rendimentos dos trabalhadores que estas medidas iam trazer, e a injustiça quanto no que respeita aos pensionistas, quanto à aplicação desta contribuição de solidariedade ou sustentabilidade. E sobre isso eu gostaria de fazer dois ou três comentários. Primeiro, quanto à economia. As políticas que este governo está a seguir são, de acordo com a crítica, erradas. Eu gostaria de saber, e que me dissessem, porque ainda ninguém aqui me disse, se o modelo que vigorava neste país, antes deste governo tomar posse, se era o que estava certo. Que crescimento económico para o país é que garantiram as políticas seguidas, já não digo antes disso, mas desde o princípio do século? Anémico, para não dizer em termos reais, quase nulo. Como é que se garantia então, e como é que isso era compatível com a aparente liquidez da economia, do mercado, das famílias? Com dívida, com o agravamento da situação do Estado, que nos levou a desembocar na situação que este governo encontrou em 2011, que levou o governo anterior a este, não só a demitir-se, como antes disso, ter pedido ajuda internacional. Era esse modelo económico que defendia o crescimento do país? Era esse modelo económico que defendia o crescimento do país? Não me parece. O que é certo é que este modelo e estas medidas que este governo tanto está a ser criticado, de facto impuseram austeridade, impuseram dureza, mas do ano passado para cá, a economia está de facto a crescer. O desemprego está a descer. A produção industrial está a crescer, a produção agrícola está a crescer. E, portanto, eu não percebo algumas críticas quando são críticas desenquadradas do que é o contexto do país, desenquadradas do que foi a governação antes disto e do que era a realidade e o crescimento da economia, entre aspas, do país antes deste governo, e desenquadradas do que são, ao fim de 3 anos de governação, dura, difícil, exigente, que impôs sacrifícios aos portugueses todos, é verdade, mas que os resultados começam a aparecer em termos do tal crescimento da economia, que aqui tanto se fala. E crescimento da economia é crescimento de todos os setores de produção do país, é crescimento das exportações, é crescimento do turismo, é crescimento, enfim, global e genérico deste país. Depois, quanto à questão dos pensionistas e da criação desta contribuição. O modelo, como já aqui muito bem foi dito, o modelo que nós temos implantado em Portugal, e portanto só temos duas opções: ou trabalhamos com este modelo, ou varremos do mapa e criamos um modelo totalmente novo de raiz, com princípios diferentes, tanto de contribuição como de sustentabilidade futura. Portanto, assumindo, porque ninguém aqui disse o contrário, nem o governo, nem nenhum parceiro social, nem nenhum partido da oposição, assumindo que é com este modelo que queremos trabalhar, temos que, dentro dele, tentar corrigir as suas deficiências e o problema efetivo que temos de sustentabilidade. Este é um modelo, como aqui foi dito, de repartição, é um modelo de solidariedade intergeracional. E eu vou-lhes dizer em que é que este modelo, com todas as suas distorções, se tem traduzido. A solidariedade intergeracional significa que, como também aqui foi dito, quem neste momento está a receber uma pensão de reforma está a ver o seu pagamento assegurado por quem está a trabalhar e a fazer os descontos agora. E a solidariedade intergeracional que este modelo criou, eu dou-lhe um exemplo muito fresco até, que eu já conheci, mas por exemplo, ontem saltou à tona outra vez na audição que fizemos da FEMPROF. Estava uma senhora professora, reformada, professora primária, reformada nos anos 90, a queixar-se que tinha uma pensão de reforma de 2.300 euros, pensão de reforma que resultava e que foi calculada exclusivamente baseada no último vencimento que recebeu e que os cortes que estava a sofrer, que eram de 400 ou 500 euros, faziam com que todos os meses só recebesse 1.900 euros. As pessoas, eu dou-lhe um exemplo, um professor universitário, na casa dos 40 anos, 40 e poucos anos, com doutoramento, com agregação feita, do quadro, que é investigador, que trabalha 14, 15, 16 horas por dia, leva para casa neste momento 1.800 euros e é com o seu trabalho e com esses 1.800 euros que está a contribuir para a pensão de reforma da senhora professora, porque é intergeracional. Eu não estou a dizer que as legítimas expectativas de quem criou isso, mas era realista num país com o nosso nível de vida, com o nosso nível de riqueza, com o nosso nível de produção, com a economia anémica e pouco produtiva que temos há imenso tempo, estar a criar reformas deste valor de forma indiscriminada e obrigar as gerações futuras depauperadas num país, como eu disse, com a economia anémica, dos seus rendimentos, a estar a sustentar aquilo que o Estado irrealisticamente criou, esta é a questão que tem de se pôr sem desprimor para quem já está reformado. E não é verdade que esta contribuição de solidariedade... Irei concluir. E não é verdade que esta contribuição de solidariedade, o que este diploma preveja, uma diminuição do valor futuro das pensões em momento nenhum. Pelo contrário, o que é que se tenta fazer aqui, neste artigo 6º que se falou, é indexar a atualização das pensões. Não há vontade política mais real, menos real, mais demagógica, menos demagógica, do governante A ou B, mas há a realidade económica do país e às capacidades e possibilidades do país. E resulta, ao contrário do que foi dito, resulta daqui que nunca em momento nenhum as pensões poderão descer. Ao contrário do que agora existia e do que resultou de uma reforma introduzida aqui há uns anos, em que não estava previsto a impossibilidade das pensões descerem no caso, por exemplo, haver deflação. Essa norma não estava prevista e Sr. agora deputado, aqui está perfeitamente
mesmo com toda a tolerância.
Portanto, irei concluir dizendo à UGT que compreendo perfeitamente a posição da UGT, mas não acho, sinceramente, que sejam corretas, porque falta-lhes profundidade e integração na análise, grande parte das críticas que estão a ser feitas, não só à política deste Governo, como a estas reformas em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria cumprimentar a UGT, agradecer o contributo que aqui deixam para a nossa reflexão e dizer que é verdadeiramente notório, já foi aqui referido por um Sr. Deputado do Partido Socialista, mas também é notório que efetivamente os parceiros sociais partilham da análise crítica relativamente à proposta de lei, mas também fazem uma análise muito crítica do ponto de vista da situação económica e social. E foi consensual. Todos os parceiros sociais traçaram um cenário negro relativamente à situação económica e social do nosso país. Bom, e temos aqui duas bancadas, a do PSD e do CDS-PP, que olham para a realidade. Depois de ouvirem todos os parceiros sociais, continuam a dizer que o meu governo é o melhor do mundo e que estamos no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Faz lembrar aquela história da mãe que olha para uma formatura do exército, está toda a gente a marchar direito, só o filho dela é que está a marchar fora de passo, mas não, os outros todos é que estão errados. E, portanto, continuamos completamente a ignorar todos os sinais que foram dados pelos parceiros sociais. Mas nenhum parceiro social deu acordo a esta proposta de lei de CDS, de contribuição de sustentabilidade, como fizeram críticas e críticas muito duras relativamente a esta proposta de lei. E, portanto, não foi feito nenhum estudo, Não foi feita nenhuma análise, não foi feita nenhuma discussão e, portanto, nós entendemos que não há qualquer tipo de legitimidade para esta matéria, para avançar com esta proposta. Mas não há legitimidade democrática também. Nem PSD, nem CDS-PP apresentaram-se aos portugueses, e o CDS muito menos, apresentaram-se aos portugueses a dizer assim: nós vamos cortar definitivamente as vossas reformas. Não se apresentaram ao eleitorado português dizendo que vão estipular mecanismos de atualização que fazem depender o PIB e fazem depender do PIB e da evolução da população e que as reformas vão ficar congeladas ad eterno. Não se apresentaram aos portugueses a dizer que iam aumentar as contribuições para os sistemas de proteção social ou que iam aumentar os impostos como nunca nenhum governo aumentou. Não foi isso que disseram às pessoas. Disseram muito pelo contrário. E, portanto, não há legitimidade democrática também para avançar com esta proposta. E essa é uma questão que para nós é fundamental. Depois, um outro aspecto. Não pagam todos. Não pagam todos. Aqui, foi aqui transmitida uma ideia que todos iam fazer um sacrifício para a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Isto não trata-se da sustentabilidade financeira da Segurança Social. E não pagam todos. É que os rendimentos de capital ficam claramente de fora. Só pagam os trabalhadores e os reformados. Não paga mais ninguém. Portanto, paga a grandíssima maioria dos portugueses, que já têm rendimentos muito baixos, para deixar intocados os grandes grupos económicos. Não tocam nos swaps, pois dizem que não há dinheiro e que é preciso fazer sacrifícios. Pois, mas os mesmos grupos fundamentais que dizem que é preciso adequar as reformas às possibilidades do país são os mesmos grupos fundamentais, PSD, CDS, PP, que depois permitem os swaps, permitem as PPPs, permitem benefícios fiscais verdadeiramente obscenos no nosso país para os grandes grupos económicos. E é verdade é que para estes há dinheiro. Quer dizer, no que diz respeito às reformas, para proteger as pessoas já de baixos rendimentos, não há dinheiro. Para proteger os multimilionários do nosso país, nunca, mas nunca dizem que não há dinheiro. Antes, pelo contrário, injetam, entregam dinheiro de todos nós àquilo que são os grandes grupos económicos. E nós consideramos isso obsceno. Depois consideramos também obsceno esta perspectiva e este ataque de colocar gerações contra gerações. Isto é, colocar os novos contra os mais velhos. E nós consideramos que isto é inaceitável. É inaceitável porque, efetivamente, o nosso sistema é um sistema solidário e é muito bem solidário. Porque os sistemas de capitalização tiveram resultados tremendamente devastadores para os trabalhadores a nível mundial. O que é que aconteceu aos sistemas de capitalização que aconteceram nos Estados Unidos, que foram à falência? Quais foram as consequências que isso acarretou? Bom, mas nós entendemos que a sustentabilidade económica hoje está ameaçada pelas opções políticas deste governo de desgraça nacional, pelo desemprego, pela recessão que está a ser provocada. E, portanto, o primeiro passo será inverter as opções políticas, isto é, o crescimento e o emprego. É fundamental. Mas para que não digam que não há outras propostas que não seja só o crescimento económico, que é difícil de conseguir, mas também não iremos consegui-lo com este governo de desgraça nacional, uma proposta concreta que o PSD e o CDS-PP fogem dela como o diabo foge da cruz, que é a diversificação das fontes de financiamento. Exatamente. É ou não verdade que a economia e o mercado evoluiu muito significativamente? O nosso sistema de contribuições tem um sistema com base de 50 anos atrás, em que as contribuições é em função do salário e não em função da riqueza criada pelas empresas. O que o PCP já propôs é que a riqueza contribua para a segurança social, isto é, as empresas façam descontos com base naquilo que são os salários dos trabalhadores, mas também se tenha em conta aquilo que é a riqueza que é criada com poucos trabalhadores e com poucos descontos para a segurança social, e que essa riqueza contribua. Porquê que dizem que não há propostas? Porque querem omitir da opinião pública. E há alternativas. E a alternativa passa por esta via. Por efetivamente chamar a contribuir para a segurança social quem hoje não contribui um cêntimo e acumula cada vez maiores fatias de riqueza nacional. Mas não querem tocar. Nessa gente não querem tocar. Portanto, para esses não há sacrifícios. E isto é que é que importa aqui dizer. Mas estas propostas que aqui estão colocadas não vão garantir a sustentabilidade financeira da segurança social. Antes, pelo contrário, vão agravar o problema da recessão económica, da destruição do emprego e, portanto, vamos ter o problema ainda pior do ponto de vista das contas da Segurança Social, e não é por aqui que se resolve o problema. Este caminho é um caminho de empobrecimento generalizado da população e daqui reafirmamos a pobreza, a miséria e a fome nunca foram nem podem ser a solução para o nosso país. E por isso o PCP cá estará para lutar contra este caminho que está a ser imposto por esta maioria, verdadeiramente e legitimamente, para com o futuro do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvi a palavra ao GT, Doutora Catarina Albergaria, para responder, comentar as intervenções que foram feitas.
Muito obrigada. Vou responder aqui algumas notas e depois também vou tomar a liberdade de passar à doutora Paula Bernardo, porque acompanha a concertação social, portanto, melhor do que ninguém, estará completamente apta para responder o que se passa e que propostas concretas existem em sede de segurança social. No entanto, cumpre-me também fazer aqui uns pequenos comentários, uns não vou aprofundar muito, mas vou... começar pelo Dr. Vieira da Silva, que ficamos contentes que todos os parceiros sociais tenham reafirmado a completa oposição e rejeição desta proposta, que veio ao encontro da nossa posição, das nossas expectativas, portanto, daí tiramos uma relação bastante positiva sobre estas tomadas de disposições. Depois, também, todos os comentários que nós fizemos, vou passar depois à Paula a parte da proposta da CPCS no que concerne à posição e à atualização das pensões no futuro. O que nós dissemos aqui neste momento e muito concretamente foi que está-se a abrir a mais fatores de uma forma muito subjetiva, fatores que nem estão concretizados, como diz na linha E, outros fatores que possam no futuro contribuir para a sustentabilidade da segurança social, acho que é a linha E que abre assim mais um fator para a nossa atualização da pensão. E também, novamente, os fatores demográficos, o PIB, que já contemplam o cálculo do fator de sustentabilidade, que também já afeta o valor da reforma. Portanto, como dissemos no parecer, acho que não deve ser contemplado novamente, porque não deveremos estar penalizados duplamente pelos mesmos fatores. Para a doutora Mercedes, portanto, eu só queria, Mercedes, só queria fazer aqui uma pequena nota, que é a segurança social. Nós temos que dividir, quando falamos de sistemas de segurança social, temos que fazer aqui algumas divisões. E quando nós falamos da insustentabilidade dos sistemas de segurança social, temos que ter atenção do que estamos a falar. Dentro das pensões, nós temos a CGE, temos a Caixa Geral de Aposentações e temos o Regime Geral da Segurança Social. A Caixa Geral de Aposentações só é insustentável, entre aspas, porque é um regime fechado. E quando os regimes são fechados, é lógico que se há tantas pelo imperativo da sua natureza, tornam-se insustentáveis porque não têm novas contribuições. Principalmente quando estes fundos, também para trás, não foram dotados devidamente pelas prestações, principalmente da parte das empresas estatais, principalmente do Estado, das empresas estatais e do próprio Estado, que não fez a dotação da sua contribuição nos momentos devidos, para provavelmente financiar o próprio Departamento do Estado ou eventualmente, não sei, mas que aí claro que tem que haver uma injeção de verba para a Caixa Geral de Aposentações, porque se o Estado em hora certa não fez essa dotação e também tornou um regime fechado sem haver a contribuição dos novos, e como disse muito bem, são os novos que contribuem para o pagamento das pensões, se não há pessoas novas, como é que se vai pagar as pensões aos antigos? Portanto, é lógico que essa dotação terá que ser do Orçamento Geral do Estado, como é lógico. Outra coisa, e é completamente diferente, falarmos de um regime previdencial, onde é única e exclusivamente a contribuição a cotização dos empregadores e a contribuição dos trabalhadores. E aí sim, aí em momento algum nós temos um documento, e já pedimos diversas vezes ao Secretário de Estado e a mim, inclusivamente ao Ministro da Segurança Social, que nos facultasse esses estudos, porque nós, pela nossa leitura, digo talvez um bocado, às vezes aquilo é tão difícil, que é de tudo menos transparente conseguir perceber as contas da Segurança Social, e eu não estou completamente também para as finanças públicas, portanto se calhar ainda vou ter que ir estudar novamente finanças públicas para tentar conseguir perceber as contas da Segurança Social, porque baralhamos aquilo tudo mesmo, porque as coisas não sejam muitas vezes perceptíveis, mas o que eu pelas minhas contas, o que eu chego à conclusão é que é positivo. O resultado do sistema previdencial é positivo e em lado nenhum eu consigo ver nas contas, em números, que seja negativo. A única vez que eu consigo ver que é negativo é em palavras, às vezes, em sede de conclusão, a dizer que o regime previdencial teve um valor negativo. Mas já pedimos várias vezes para nos mostrarem que realmente é negativo, porque as contas que nós temos e os anexos que estão no Orçamento de Estado da Segurança Social, na parte do regime previdencial, reafirmo, é positivo. De maneira que fico aqui ao dispor que, se tiver esses dados, que nos envie, que nos dê, que nos forneça, porque realmente não consigo daí depreender. E é lógico dos outros regimes também, é lógico que tenha que haver exceção da verba de dotação do Orçamento de Estado, principalmente em momentos em que o desemprego é grande e que a população ativa cada vez é menor. O ligeiro contributo. Também queria falar aqui sobre o ligeiro contributo, que, como a UGT disse no parecer, tem tudo menos de ligeiro. Para nós não é um ligeiro contributo, é um penoso contributo, mas é um contributo com caráter definitivo que tira a esperança de um dia mais tarde os pensionistas e os reformados reaverem essa tal sua participação na tal sustentabilidade da segurança social. Concluindo, pela sua conclusão, eu finalizaria também a dizer que os fatores económicos, que isto tudo temos que ter em conta, os fatores económicos, é justamente para temos que ter em conta estes fatores todos, porque realmente isto vai ter sempre uma repercussão nas empresas, nas famílias e, logicamente, nos dados económicos, que são parte integrante também de tudo, deste regime. Concluindo aqui, passando para o Dr. Artur Rego, gostaria de só fazer aqui dois comentários. Vou aqui dois comentários. Eu não vou, como sabe, estou aqui a representar o UGT, portanto não me cumpre a mim estar aqui a discutir agora um modelo económico que eu acho que seja o verdadeiro e que seja o caminho da luz. Não vou, neste set, entrar para essa discussão, que até gosto bastante dessa discussão, dos modelos económicos. E também não lhe vou falar dos aumentos das dívidas nem dos aumentos do déficit, que também não me compro. Vou apenas cingir-me aos modelos realmente da segurança social de que falou. Portanto, o modelo da segurança social, o modelo que está construído, é um modelo sustentável, é um modelo elogiado nos reportes da OCDE e nos relatórios da OCDE e da União Europeia, onde diz que era sustentável, é um modelo sustentável até 2060. Realmente, alguns fatores económicos provocados também, no nosso entender, pela governação, como o aumento do desemprego e a diminuição da população ativa, é lógico que tem a sua repercussão direta na segurança social, como é lógico que tem. Portanto, a questão não é um modelo dito por muitas instâncias, Banco Mundial, OCDE, Comissão Europeia, é um bom modelo, temos aqui um bom modelo e temos um modelo principalmente que saiu de concertação social, um modelo em que demorou muitos anos a construir, com a participação ativa das confederações sindicais e com as confederações patronais. Portanto, eu acho que aqui não é um modelo. Uma pequena nota também, que falou de algumas pensões aí milionárias, ditas milionárias. O que nós...
Em 2006 introduziu-se um combate a essa.
Exatamente. Portanto, o que nós temos que dizer é que os trabalhadores em tudo não são os culpados de terem as pensões devidas. Apenas têm um direito que lhes foi conferido. E segundo o direito alemão, é um direito adquirido. Ninguém lhe mexe. Nós, a UGT rejeita de todo retroatividades em direitos adquiridos das pessoas. Portanto, qualquer modelo que esteja a imaginar, se for com fatores de retroatividade, não poderá ter.
Não vamos aqui entrar em diálogo
depois,
nesta fase.
Também a UGT não se pôs à margem dessa negociação. A UGT não se pôs à margem dessa negociação. A UGT não se pôs à margem dessa negociação em 2006, quando fomos confrontados também com esse problema. A UGT, juntamente com os outros parceiros sociais, tentámos balizar e corrigir para o futuro, aí é que está, corrigir tudo o que encontramos para trás que não estava bem, ou que estava mesmo mal, utilizando bem as palavras, tentar corrigir para que no futuro não se voltasse a repetir os mesmos erros. E aí esse é o nosso caminho, e é isso a razão que nós estamos cá hoje. Concluindo, finalmente, para o PCP, para o Dr. Jorge Machado. A UGT nunca se pôs de parte na negociação das formas de financiamento. As vossas poderão ser contempladas, poderemos discutir, estamos abertos a outras eventuais que nunca tenham sido pensadas, outras que se praticam lá fora. Portanto, o que é importante para nós é que haja uma sede própria em que estas coisas sejam discutidas de uma forma estrutural, com visão para o futuro, e não de uma forma casuística, de uma forma apenas para reação do dia a dia. Portanto, esta é a nossa posição.
Para a Paula Bernardo.
Não, se me permita.
Senhores deputados, como eu digo várias vezes, o debate entre bancadas é muito interessante e terá certamente sobre este tema o seu momento. Mas hoje o objetivo é ouvirmos os parceiros sociais que convidamos para estarem aqui connosco.
Muito obrigada. Se me permitem, só duas ou três notas, não propriamente porque a minha colega não respondeu, mas porque gostaria ou de as reforçar ou de reintroduzir um ou outro elemento novo. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Vieira da Silva, de facto, eu creio que também registamos a rejeição de todos os parceiros, não só por aquilo que já aqui foi dito, pela percepção que é mais ou menos coincidente naquilo que são os impactos deste diploma na situação económica, portanto na atividade económica, o impacto deste diploma na vida das pessoas e no rendimento de trabalhadores e de pensionistas. Mas também acaba, do meu ponto de vista, por ser também o reflexo de algo que também já aqui foi dito, é que de facto a posição dos parceiros é relativamente consensual naquilo que é a defesa de um diálogo social efetivo e sério em matéria de segurança social e, sobretudo, em matérias que têm a ver com o regime previdencial e que, portanto, é suportado quase exclusivamente pelos descontos dos trabalhadores e das empresas. E, portanto, de facto, não tem havido, ao nível da CPCS, um diálogo suficiente. E eu aqui, pegando um pouco na pergunta da doutora Mercedes Borges, de facto, não, Mercedes Borges, peço desculpa, fui aqui influenciada, mas não... Não me ofereço para madrinha. Não é uma questão de insuficiência ou de pouco tempo de debate, não. Uma vez mais, neste diploma, como nas questões que já aqui foram referidas, da idade de reforma, da alteração do fator sustentabilidade, etc., tem sido uma questão em que o Governo decidiu sozinho, anunciou unilateralmente as medidas e põe-as à consideração dos parceiros sociais, nomeadamente até no âmbito nesta sede. Temos muito prazer, de facto, em sempre que possível e que nos for permitido virmos dar aqui expressar a nossa posição, mas obviamente entendemos que num conjunto de matérias sobre a situação económica, sobre a economia e sobre a sociedade, mas particularmente em matérias desta natureza, regime previdencial da segurança social, estas são matérias que têm que ser profundamente discutidas em sede CPCS e com o objetivo de alcançar os mais alargados consensos possíveis, acho que os mais alargados consensos entre parceiros sociais. Foi o que sucedeu em momentos anteriores, não tem sido o que sucedeu nestes momentos mais recentes. E no fundo também aqui, e eu partilho do que a minha colega disse, não é o momento de discutirmos aqui o modelo económico que cada um de nós defende, mas obviamente é um momento para o UGT dizer aquilo que entende sobre a forma como as políticas económicas e sociais têm vindo a ser introduzidas e têm vindo a ser implementadas. E nunca ouviram da UGT uma posição de rejeição sobre a importância e sobre a necessidade de consolidação das finanças públicas. De facto, consideramos que o desenvolvimento do país, o desenvolvimento a médio e a longo prazo, depende da existência de finanças públicas sólidas e de um país credível do ponto de vista financeiro. Agora, o que sempre dissemos é que a linha que estava a ser desenvolvida no âmbito das políticas económicas não só não respondia a esse desafio, como era contraproducente, na medida em que, obviamente, e como creio que também será consensual, o conjunto de medidas e a austeridade dessas mesmas medidas acabou por ter impactos muito negativos em termos do próprio crescimento económico. Registamos os sinais positivos, recentes, nunca deixamos de o fazer, portanto, há algum sinal positivo em termos do PIB, ainda que incerto, portanto, as análises trimestrais não nos permitem ter uma tranquilidade relativamente a uma tendência global. Aliás, não somos os únicos, a própria União Europeia tem manifestado alguma preocupação com a sustentabilidade da trajetória de crescimento, da retoma económica da União Europeia em geral e de alguns países em especial, portanto não somos os únicos, mas dizer que obviamente que há registamos sinais positivos, mas obviamente que continuamos, nomeadamente no plano social, com sinais extremamente preocupantes e extremamente negativos. O desemprego, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que a taxa de desemprego permanece em Portugal a níveis excessivamente elevados e, portanto, tem que ser uma prioridade. É positivo, é importante, e é importante que estes anúncios se traduzam depois em políticas concretas de crescimento económico e de emprego. Mas o que temos visto é que, de facto, as políticas económicas não têm existido aquilo que sempre dissemos, que é o necessário equilíbrio entre a consolidação das finanças públicas e a necessidade de crescimento económico e a necessidade de criação de emprego. Dissemos-lo há alguns anos, há uns tempos, e continuamos a dizê-lo porque entendemos que, apesar de haver uma alteração em termos de alguns discursos, quando se olha para aquilo que são as medidas a implementar no terreno, as coisas não são tão visíveis. E, portanto, obviamente que é um modelo económico, que são opções económicas, têm que ser mais debatidas, tem que haver uma inversão das políticas no sentido de acomodar os desafios do investimento, acomodar os desafios do crescimento económico e acomodar os desafios do emprego e da necessidade também, não esquecemos aqui, a necessidade também de dar resposta a situações de verdadeira emergência social que têm ocorrido por via destas políticas. Os últimos dados, enfim, não são muito recentes, mas também não são tão antigos quanto isso, os últimos dados relativos à pobreza, relativos às assimetrias na distribuição de rendimentos, não são nada animadores, pelo contrário, nos anos mais recentes inverteu-se a tendência de melhoria que vinha sendo registada em momentos anteriores. Mas, quando se fala aqui, foi sempre uma preocupação da UGT, de facto, nós sabíamos que neste momento, para obter a tal compatibilização e a tal consolidação pública das finanças públicas, haveria sacrifícios. Agora, e pegando aqui um pouco o que também já foi expresso, já foi dito, também achamos é que estes sacrifícios, ao longo dos últimos tempos, não respeitaram a necessidade de haver uma repartição equitativa de sacrifícios. Portanto, assistimos muito a sacrifícios exigidos ao nível da administração pública, de salários, pensões, redução do número de efetivos na administração pública, que, de certo modo, tem vindo a pôr em causa ou tem vindo a levantar constrangimentos aquilo que é o funcionamento de alguns serviços públicos e de alguns serviços essenciais, que tem vindo a pôr em risco o próprio desenvolvimento e a própria estabilidade do Estado Social, e, portanto, em que, de facto, não só a dureza dos sacrifícios para estes grupos tem sido muito intensa, como a regra da equidade, do nosso ponto de vista, não tem sido assegurada. E este diploma vem, uma vez mais, repetir este problema. De facto, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional, a resposta é novamente mexer no rendimento dos trabalhadores, alterando a TSU, é mexer no rendimento das pessoas através do agravamento do IVA e, como a minha colega disse, com impactos no rendimento das famílias, mas com impactos também sobre, ou com potenciais impactos em termos de atividade económica. Sabemos que há setores que já muito dificilmente têm conseguido acomodar os aumentos anteriores de IVAs, em que o número de desempregados tem aumentado e, portanto, este novo aumento de IVA pode acentuar esta situação, como foi o caso referido da restauração. Portanto, É uma resposta que, novamente, para além da decisão unilateral, que vem novamente impor sacrifícios aos mesmos. Portanto, obviamente, não é possível uma discussão muito profunda sobre modelos económicos e respostas económicas e sociais, mas a UGT tem vindo a defender e tem apresentado também algumas soluções, algumas alternativas a uma política económica cujo objetivo tem sido quase exclusivamente o controlo do déficit orçamental. Uma última nota relativamente à, portanto, um comentário a uma nota do Sr. Deputado Vieira da Silva sobre a norma de atualização das pensões, uma norma que de facto também considero algo atípica num diploma desta natureza e que nos preocupa e que, que está plasmado no parecer que a UGT enviou para a Assembleia. De facto, não houve, em termos de concertação social, não houve qualquer audição prévia aos parceiros sociais. Neste momento não está a ser discutida em concreto com os parceiros sociais e, portanto, a resposta à participação dos parceiros é muito clara. Para além desta proposta, não foi possível até agora discuti-la noutra sede. Mas obviamente que nesta norma nós partilhamos, enfim, primeiro é uma norma, como dissemos no parecer, que condiciona a partir de uma discussão futura, porque, como foi aqui dito, a UGT obviamente que está aberta a discutir alterações ao sistema de segurança social, se assim for necessário. Agora, queremos discuti-la com base em estudos, queremos discuti-la com base em fundamentações e até agora não tem sido possível. Mas, de facto, esta norma vem condicionar uma discussão futura, na medida em que introduz, de certo modo, balizas àquilo que são os critérios que passarão a condicionar uma atualização futura das pensões. É uma norma que abre a porta, não diria para reduções nominais em cada ano, mas que ao permitir a tal regra, ou ter aquela regra de que garante a não redução no momento, mas que depois nos anos seguintes, independentemente das condições, poderá haver reajustamentos, eu diria que poderá haver reajustamentos como for entendido e dependerá um pouco da forma. Dependerá da forma como esta norma for clarificada e regulamentada, mas não deixa de nos preocupar e, adicionalmente, enfim, questionamos que no momento em que noutros Estados-membros regras desta natureza têm vindo a ser postas em causa e que inclusive têm levado governos a suspender a aplicação de regras similares a estas, o governo, sem qualquer discussão, sem qualquer estudo, sem qualquer diálogo, insista na introdução desta regra. Portanto, eu posso referir o modelo sueco, o caso sueco é talvez o último caso desta natureza, em que de facto o governo suspendeu a aplicação de uma regra automática aparentemente similar àquela que o governo português agora pretende implementar. Mas obviamente que nós iremos trabalhar nesta matéria e tentaremos, por todas as vias que tivermos, criar condições para que os trabalhadores não sejam penalizados e para que os pensionistas não saiam penalizados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agradeço à Sra. Secretária-Geral Adjunta da UGT e às demais integrantes da delegação o contributo para este debate. Nós concluímos aqui uma manhã, em princípio tarde, intensos, em que conseguimos concentrar a audição dos seis parceiros sociais que integram o Conselho Permanente de Concertação Social. Na nossa próxima reunião nós definiremos as regras na sequência da recalendarização ontem aprovada. Nós definiremos na nossa próxima reunião as datas de audição do Governo e o novo calendário para a apresentação e debate de propostas de especialidade. Muito obrigado. Estou encerrados os trabalhos.